Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos ao seminário Lançamento do Estudo, coordenado pelo Banco Mundial, Baixo Carbono para o Brasil. Este seminário é uma organização do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo e Proclima, com apoio do Banco Mundial. Para a abertura, gostaríamos de convidar o senhor Casemiro Teixeira Carvalho, secretário adjunto de Meio Ambiente, que neste ato representa o secretário Dr. Pedro Biratã. E o especialista sênior em energia do Banco Mundial, senhor Christopher de Govello. Com a palavra, o senhor Christopher de Govello.
Bom dia a todos. Muito obrigado primeiro por nos hospedar nessa casa, que tem a oportunidade de conhecer já há um certo tempo, porque eu morei 2 anos em Campinas, na época eu estava fazendo doutorado na Unicamp. Eu tive muitos contatos para minha pesquisa com a CETESB, então é um grande prazer estar aqui de novo. Eu queria introduzir rapidamente, do ponto de vista do Banco Mundial, essa apresentação, dizendo primeiro que é interessante pegar uma perspectiva histórico-popular e lembrar que o Brasil está engajado nessa luta contra a mudança climática há muito tempo. Eu ligaria até esse ponto, poderia ter se falado do namoro do Brasil com a luta contra a mudança climática. Por exemplo, a principal conferência, a Convenção do Clima, se chama a Convenção do Rio, porque ela foi assinada aqui em 92, né? E depois, em 97, em Kyoto, o principal e único mecanismo até hoje que permite os países em desenvolvimento em contribuir no esforço mundial da redução de emissões é o MDL. O MDL foi uma proposta brasileira. O MDL se tornou um grande sucesso, porque hoje em dia são mais de 6 mil projetos no mundo inteiro, quase 7 mil, que estão entrando no MDL, dos quais mais de 2.400 já registrados. E nesse mecanismo o Brasil está em terceiro lugar. Logo depois da China e da Índia, vem o Brasil em termos de número de projetos. Então, o Brasil vem dando uma contribuição nessa questão do regime internacional de luta contra mudanças climáticas muito importante. E, nos anos para cá, o Brasil ainda mais tomou, vamos dizer, algumas decisões muito, muito progressistas, muito corajosas em termos de esforços internos para reduzir emissões, né? Tanto a nível federal como a nível estadual, né? Teve o Plano Nacional de Mudanças Climáticas, tem também as metas que foram anunciadas pelo Estado de São Paulo. Então, tudo isso para dizer que, apesar das incertezas que tem hoje em dia em relação a depois de 2012, que é o fim do primeiro período de compromisso de Kyoto, né? Incertezas dos quais se fala muito, especialmente na época, no momento que a gente está indo para Cancún com o suposto meio fracasso de Copenhague, acho que é importante perceber que a economia do carbono veio para ficar. Veio para ficar e veio para crescer. E acho que isso é importante de começar dizendo isso, porque tem os eventos assim pontuais, né, tipo Copenhague, Cancún, mas na verdade a gente vê uma série de medidas em todos os países do mundo, o Brasil está na frente nessas medidas, que são estruturantes e que realmente dão sinais muito claros de uma mobilização mundial para repassar vontade das sociedades em sistemas de incentivos na indústria, nos municípios, no setor público ou privado, para tentar reduzir as emissões e evitar os maiores danos que poderiam vir das mudanças climáticas. Nesse contexto, o Banco Mundial dá suporte ao seu desenvolvimento de várias maneiras. Na área do conhecimento, e esse estudo é um dos exemplos desse, né, e que eu vou apresentar logo depois dessa abertura. E tanto em termos de possibilidade de contribuir na mitigação das emissões a nível global, e também em termos de avaliação dos possíveis danos. Por exemplo, ano passado, o Banco Mundial publicou um estudo que foi feito com os melhores especialistas brasileiros do mundo sobre os impactos possíveis das mudanças climáticas sobre o bioma da Amazônia, que se chama Amazon Dieback, né? Então, tem esse tipo de trabalho, tem também um trabalho que está começando já há alguns meses, que se chama Green Cities, no qual a cidade de São Paulo participa, né? que tenta, vamos dizer, contextualizar essa agenda das mudanças climáticas para o nível de decisão pública de uma grande metrópole, né? E tem também um tipo de suporte que é mais financeira, através do financiamento de projetos. E, desde atrás, o Conselho Executivo do Banco Mundial aprovou um projeto, um financiamento de 50 milhões de dólares para a Caixa Econômica para financiar projetos de aterros sanitários com captura e destruição de metano. Então, isso é uma ilustração também do tipo de aporte que o Banco Mundial está dando para os países do mundo, e no Brasil em particular. Então, sem mais, eu agradeço de novo essa oportunidade de apresentar esse estudo, talvez dizendo que para a gente foi uma grande honra e foi muito importante poder trabalhar com a CETESP, porque desde o início, e uma coisa que eu vou repetir depois da minha apresentação, que ficou muito claro como maneira de assegurar que esse estudo seja útil, seja bem aceito, foi de trabalhar com a expertise disponível no Brasil. E realmente não foi difícil. E não foi difícil, especialmente na área de resíduos, porque logo a gente teve a oportunidade de constatar que já tinham um saber fazer, um conhecimento acumulado impressionante, né? E que foi muito fácil, nesse sentido, avançar no contexto desse estudo na área de resíduos, graças à colaboração que a gente pode estabelecer com a CETESP.